Diretamente dos nossos estúdios, no Fasano, na Quinta Avenida, em Nova York, para todas as telas. Lucas Mendes, Caio Blinder, Diogo Mainardi, Pedro Andrade e Angélica Vieira.
No Brasil, desordem e regresso. Nos Estados Unidos, América segundona. Nas livrarias, sem a foice e o martelo de Putin. Boa noite, estamos no ar, conectados com todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e com o mundo pelo UOL, YouTube, Twitter, Facebook, aqui com Caio Blinder, Diogo Mainardi, Pedro Andrade e Angélica Vieira e nossos convidados, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e o economista e escritor Eduardo Janetti. Bem-vindo, senador Pacheco. O senhor é mineiro de Belo Horizonte ou de Porto... Ou é mineiro de Porto Velho? Qual que é fake? É fake news que é mineiro de Porto Velho?
Não. É verdade. Eu sou mineiro de Passos, no sudoeste de Minas Gerais, onde me criei, passei minha infância e adolescência. Depois me mudei para Belo Horizonte para poder estudar e me estabeleci, uma cidade que me acolheu. Mas a minha origem de nascimento é Porto Velho, Rondônia, em razão da circunstância profissional do meu pai. Ele foi trabalhar, eu nasci, mas logo voltamos para Minas.
Senador, o Brasil está uma desordem. E a sua casa? O Caio te viu no Roda Viva e escapou de todas. Vamos ver depois se escapa do Diogo e do Caio, mas a sua casa está em desordem?
Bom, primeiramente, a intenção não é escapar, a intenção é poder esclarecer, de fato, todos os questionamentos que são feitos. Eu assumi o Senado no dia 1º de fevereiro, portanto, tenho um mês e um dia de administração do Senado Federal. Temos buscado organizar, evidentemente, para poder pautar aquilo que nós estabelecemos como prioridade, Lucas, que é o trinômio saúde pública, desenvolvimento social e crescimento econômico do Brasil. E materializamos isso nesse mês de fevereiro com ações que foram muito concretas nesse sentido. O primeiro projeto de lei 534 de 2021, de minha autoria, já aprovado no Senado e ontem na Câmara dos Deputados, eu aguardo a sanção do Presidente da República, que permite um aumento de escala na aquisição e na disponibilização de vacinas no Brasil, com a possibilidade da iniciativa privada adquirir as vacinas. E hoje nós temos uma sessão importante no Senado Federal, que é para aprovação da proposta de emenda à Constituição 186, a PEC emergencial, que vai estabelecer um protocolo fiscal necessário para se restabelecer o auxílio emergencial no Brasil. Então são pautas importantes que a gente está incluindo outras também, mas estamos buscando trabalhar para organizar e entregar à população aquilo que cabe ao Congresso Nacional.
Diogo Mainardi.
Senador, você está escapando da CPI da Covid, para não dizer engavetando a CPI da Covid. Eu entendo o seu desconforto. Você foi posto na presidência do Senado para blindar o Bolsonaro, está cumprindo o seu papel. Mas vamos pensar no que está acontecendo no Brasil neste momento. A gente está na iminência de um colapso generalizado. Pode esquecer as 260 mil pessoas que já morreram até agora. Vamos pensar nas que vão morrer a partir de agora. É preciso, imediatamente, mandar um sinal de que o presidente da República vai ser responsabilizado por essas mortes se ele continuar sabotando a quarentena, impedindo as pessoas de usarem máscara, oferecendo a distribuição de cloroquina, não providenciando UTIs, não providenciando vacinas. É preciso mandar um recado muito claro de que o comportamento criminoso será punido, será fiscalizado, vigiado e punido. Isso tem que ser rápido, porque o Brasil está explosivo, numa situação absolutamente explosiva. E você, não tomarmos uma providência já, daqui a algum tempo, vai ter as mãos manchadas de sangue, assim como ele. vale a pena? A minha pergunta é essa, vale a pena?
Bom, o primeiro esclarecimento é que a assunção minha à presidência do Senado se deu por votação de 57 senadores dos mais variados partidos, tanto de base de governo quanto de oposição, da maioria, da minoria, da situação, da oposição, da direita, da esquerda. Eu fui aprovado por 57 votos no Senado para assumir a presidência do Senado. Meu comportamento é de independência, de respeito às instituições e aos poderes, mas é de absoluta independência do Senado. Nós temos proposições efetivas para o enfrentamento disso, que é uma tragédia. Diferentemente do que você disse, não haverá esquecimento das mortes que aconteceram no Brasil e no mundo. Essa seguramente é a maior crise que nós vamos viver na nossa geração mundial. Então nós temos que reconhecer isso, é muito grave a situação, nesse ponto concordo plenamente com você, e ações concretas precisam ser feitas. E essas ações concretas são feitas a partir de um ambiente democrático em que se respeitem as instituições. E o que nós estamos buscando fazer no Senado Federal e no Congresso Nacional de modo geral, tenho certeza que a Câmara dos Deputados também tem esse mesmo propósito, é estabelecer o que de concreto nós podemos fazer. Quando nós apresentamos um projeto para aumentar a escala de vacinação no Brasil, permitindo que haja autorização da União para contratar com empresas como Janssen e Pfizer a compra da vacina, com a assunção de todos os riscos inerentes à vacina, porque as empresas não querem assumir esses riscos e a União os assumirá, como os estados, municípios e Distrito Federal, essa é uma medida efetiva. Como é a aprovação da iniciativa privada adquirir vacinas para doar para o Sistema Único de Saúde a inúmeras corporações, empresas e pessoas jurídicas que querem adquirir para poder contribuir com o Estado brasileiro, e havia ausência naquele instante de aprovação de um projeto nesse sentido. Como é agora o auxílio emergencial que vai atender milhares de pessoas no Brasil, que foi uma voz levantada pelo Congresso Nacional face ao governo federal, e que nós vamos aprovar hoje também a proposta de emenda à Constituição que vai viabilizar isso. Então, são ações concretas que nós estamos tomando. Como é a instalação de uma comissão de acompanhamento da Covid, que nós aprovamos na semana passada, estamos instalando hoje, essa sim, de acompanhamento e de fiscalização para propor ao governo federal iniciativas que sejam concretas para corrigir erros e valorizar acertos no enfrentamento da pandemia. Quando se fala de comissão parlamentar de inquérito, primeiro que nós temos um obstáculo grave para a Comissão Parlamentar de Inquérito hoje, que é a única que nós temos no Congresso Nacional, está suspensa em função da pandemia. E, sinceramente, não acredito que seja no âmbito de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que nós vamos encontrar soluções que as pessoas precisam para parar de morrer, para parar de sofrer com a pandemia. Então, eu tenho isso para mim, eu não vou engavetar absolutamente nenhum requerimento do senador, inclusive desse da CPI, que será apreciado por mim, mas não entendo isso como uma solução para os problemas de enfrentamento da pandemia. E isso terá, então, o seu tratamento no seu momento para poder apreciar se a CPI, senador, deve ser instalada para julgar fatos do passado.
Quem comete um crime precisa ser responsabilizado. Precisa ser responsabilizado.
De fato,
o criminoso.
Para isso nós temos...
Não dá para pensar em fazer...
Para isso nós temos institutos.
Não dá para pensar em fazer um Corona Voucher, como vocês estão fazendo, auxílio emergencial, sem conciliar com uma quarentena, com lockdown. Um presidente que todos os dias sabota o lockdown. É para manter as pessoas em casa, para salvar vidas, que vocês vão pagar o auxílio emergencial, não é? Não é para mandar as pessoas para o trabalho.
A responsabilização pelos fatos decorrentes da pandemia, não só do presidente, mas todos os demais sujeitos que devem enfrentar essa pandemia, eles serão julgados pelo Poder Judiciário, pela instância política do Congresso Nacional, pelo julgamento político das pessoas, porque são representantes da população brasileira. Todos esses julgamentos acontecerão. O que eu defendo agora é uma união para soluções efetivas, para poder ganhar a escala da vacinação no Brasil, para imunizar a população brasileira e salvar vidas a partir de um auxílio que pode preservar, sim, a dignidade de pessoas. Então, é esse o meu propósito, é de trabalho propositivo, sem me ocultar e sem me furtar de apontar culpados e responsáveis que eventualmente tenham praticado erros e eventualmente até crimes na condução dessa pandemia.
O Caio quer participar da conversa.
Senador, na edição corrente da revista The Economist, há uma reportagem sobre o Brasil em que é falada da morte da Operação Lava Jato e da vitória da velha política. E é entrevistado o nosso convidado de outro bloco desse programa, o professor, escritor, filósofo Eduardo Janetti, que ele diz o seguinte: nos anos 80, houve uma grande vitória do Brasil, uma vitória épica, contra a ditadura. a volta da democracia. Nos anos 90, houve a vitória contra a inflação, o Plano Real. No século 21, houve a chance do Brasil começar a derrotar a corrupção. Agora, no entanto, michou. E agora?
Bom, eu considero que todos esses marcos que você destaca bem de defesa da democracia consolidada em 80 e assim sucessivamente nos grandes feitos que nós vivenciamos no Brasil, o combate à corrupção passou sim a ser uma tônica no Brasil e essa é uma realidade. Não se faz o combate à corrupção depositando todas as fichas possíveis numa operação policial. Ela é importante e reconheço que a Lava Jato cumpriu um papel fundamental de tornar a justiça penal não seletiva no Brasil, ou seja, todos, independente da condição econômica, da posição social, do grau de poder que tenham, estão sujeitos à lei penal do Brasil, e isso foi em razão da Lava Jato e de outras tantas operações policiais capitaneadas pela Polícia Federal e agora pelas Polícias Civis dos Estados, de combate a crimes contra a administração pública, não só crimes de corrupção, mas outros crimes também contra a administração pública. Então, obviamente, que estabeleceu uma cultura no Brasil de combate à corrupção, que se dá também por legislação que possa simplificar, que possa desburocratizar, que possa tornar o Estado menos presente na vida do cidadão, quando ele não deva estar presente. Tudo isso são fatores que criam uma engrenagem de combate sistêmica à corrupção. O combate à corrupção no Brasil não vai e não pode acabar em função da não existência da Lava Jato ou da não existência de uma operação policial. Isso tem que ser um compromisso de todas as instituições que são maiores que as operações que elas lideram.
Senador, muitíssimo obrigado. Infelizmente, a impressão que a gente tem daqui é que temos cada vez mais impunidade no Brasil. Com o fim da Lava Jato, a sensação é de mais impunidade. Muito obrigado pela participação, mas como a gente esperava, não é fácil enquadrar o presidente do Senado, não. Por isso é que ele é presidente do Senado.
Que nem o Mitch McConnell aqui. Ninguém pegava o Mitch McConnell.
Muito obrigado. O senhor fica muito tempo em Belo Horizonte?
Muito obrigado. Agora com a presidência está mais difícil ir para Belo Horizonte. Mas normalmente sim, no mandato normal, digamos assim, eu ia todo final de semana.
E até a próxima. Agora nós vamos para o intervalo. Com quem que a gente vai para o intervalo, Angélica? Com Pedro Andrade. Eu não sei se você fala o nome com Pedro Andrade, no Fotografista.
Oi, Lucas. Hoje a gente veio até o Museu Fotografista conferir a exposição do André Serrano, uma mostra que gira em torno do momento pelo qual esse país está passando, racismo, movimento neonazista e, é claro, Donald Trump. Dá uma olhada.
Luiz Felipe Pondé, Thaís Oyama, Imponderáveis, indo além da superfície. Linhas Cruzadas, quinta, 10 da noite, na Cultura.
A ciência pode salvar o planeta? Qual é o futuro da humanidade? Medicina, história, tecnologia, meio ambiente, arte e cultura. As novas descobertas, os perigos da atualidade, as lições do passado. Tudo o que é notícia no Brasil e no mundo ganha matéria de capa. Terça, 8h30 da noite, aqui na TV Cultura.
Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais bem-estar, mais notícias. Informação.
Estamos de volta com o Dr. Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado, Felipe, pela sua presença aqui. A Ordem dos Advogados do Brasil tem...
Eu que
agradeço. Desculpa, não queria te interromper, mas a Ordem, sua Ordem, tem 1 milhão e 200 mil advogados. Por que que não tem a condição ou a disposição de tirar aqueles processos que estão engavetados na sala do Supremo?
Boa noite, Lucas. Um prazer, uma honra estar aqui. Nós, disposição não nos falta. É da história da Ordem dos Advogados, a luta pela celeridade processual, a luta pelo acesso à justiça do povo brasileiro. Mas a realidade brasileira é complexa. Nós temos um país com 100 milhões de processos. Se pensarmos que há duas partes em cada processo, em média, nós temos um processo para cada brasileiro. É um esforço hercúleo, 1 milhão e 300 mil advogados auxiliam nesse esforço, mas nós temos muito que caminhar ainda para termos um poder judiciário verdadeiramente ligado ao cidadão, verdadeiramente atendendo a cidadania.
Então, só curtir, qual é o passo que falta para isso? Isso é um passo de 100 anos, de um ano, é um passo impossível?
Por incrível que possa parecer, essa pandemia talvez seja um desafio, certamente é, mas uma oportunidade para isso, né? Nós estamos num momento de transição da tecnologia, isso que estamos fazendo aqui de diferentes pontos do mundo. Essa transição tecnológica ocorrerá no Poder Judiciário, já está ocorrendo. A nossa luta é para que se faça essa transição em busca de celeridade, melhor prestação jurisdicional e não em detrimento da ampla defesa, do contraditório, das garantias constitucionais.
Diga, Diogo. Você já conheceu?
Oi, Santa Cruz. Boa noite. O Caio fez uma pergunta para o presidente do Senado sobre o fim da Lava Jato. Ele deu uma resposta encebada, dando a entender que não há um triunfo da impunidade, mas a gente sabe que não é assim. A sua turma está comemorando o fim da operação. A minha sensação é que o seu discurso se torna muito contraditório, porque ao mesmo tempo que você pede uma justiça mais rápida e mais efetiva, o crime do colarinho branco é, obviamente, beneficiado pela lentidão da justiça, pelos inúmeros recursos, pelos 300 graus de juízo que existem, todo um sistema que é feito para garantir a impunidade. Nós estamos assistindo isso neste momento mais uma vez, com o fim da Lava Jato. Eu sei que você e seus pares devem estar comemorando, porque muitos advogados foram implicados na própria Operação Lava Jato, por recebimento de propina, por lavagem de dinheiro. Sabe, quando a minha mãe se formou no Largo Santa Cruz, havia uma ideia de que os advogados podiam pensar numa sociedade brasileira um pouco menos arcaica, um pouco menos selvagem, um pouco menos subdesenvolvida. E esses retrocessos na justiça, por exemplo, prisão em segunda instância, acabam condenando o Brasil ao atraso mais absoluto. Não dá um certo incômodo em você, não, isso tudo?
De jeito nenhum, Diogo. Eu não tenho incômodo nenhum. Nem eu, nem a OAB. Veja, eu, desde o início da minha presidência, eu advertia, qualquer advogado minimamente informado via o desequilíbrio que havia entre a acusação e a defesa no âmbito da Operação Lava Jato. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem um compromisso com o combate à corrupção. Eu quero te lembrar que fomos nós que construímos a Lei da Ficha Limpa, junto com a CNBB e muitas outras entidades. Fomos nós que conquistamos no Supremo a limitação do financiamento privado de campanha, onde as empresas absolutamente haviam desequilíbrio nesse financiamento, que gerou muito Caixa 2. Então, são passos importantíssimos e que a Ordem foi central nesse espaço. Agora, nós vimos que o combate à corrupção, que é fundamental, o país tem uma história de impunidade, o país tem uma história de tolerância com crime de colarinho branco, nós vimos que esse combate começou a se dar de forma ilegal. Esse combate começou a se dar fora dos limites da lei e da Constituição. Ora, se a lei precisa ser mudada, que seja mudada, né? Estávamos aqui com o presidente do Senado, com o presidente do Congresso. Se a lei precisa ser aperfeiçoada, eu, por exemplo, defendo que ela precisa ser aperfeiçoada. Agora, o combate à criminalidade, quando se dá de forma ilegal, quando se dá de forma arbitrária, gera o que acabou ocorrendo, né? Uma matéria do New York Times dessa semana dizendo que a Lava Jato corrompeu o sistema penal brasileiro. É gravíssimo, é um desserviço.
Não é matéria do New York Times. Isso é um desserviço à verdade, Santa Cruz. Isso não é matéria do New York Times, coisa em cima nenhuma. Você está se referindo a quê? Em 3 graus de juízo, Lava Jato,
TRF, TRF4,
STJ.
Artigo do New York Times dessa semana, é isso que eu estou me referindo.
É um artigo.
Não é artigo do New York Times.
É uma opinião, artigo de opinião.
Circulou amplamente aqui.
É uma opinião.
É uma opinião, é um artigo de opinião no New York Times.
É um comentário de um desclassificado.
No mundo todo.
O que que o Sérgio Moro fez errado? O que que o juiz Sérgio Moro fez errado?
A primeira e grande coisa que ele fez errado foi ser ministro de Jair Bolsonaro. Eu disse na hora da nomeação, e fui muito mal interpretado, que ele se arrependeria daquele ato. Não era correto levar o patrimônio do combate à corrupção, que é algo que a população brasileira anseia, é algo que a população brasileira espera, para dentro de um governo que, conjunturalmente, pode ir em diferentes sentidos. E está aí, um governo incompetente, um governo fracassado, um governo que está legando o Brasil as piores condições do combate à pandemia, milhares de brasileiros morrendo todos os dias, há quem diga que teremos mais de 2 mil mortos na próxima semana, e o ministro Sérgio Moro emprestou a credibilidade do combate à corrupção a esse governo.
Mas então, o que ele fez errado na Lava Jato?
Qualquer outro Cruz, brasileiro...
O teu juízo, Santa Cruz... Santa Cruz, o teu juízo sobre o governo, eu compartilho 100%. Eu poria na cadeia o presidente também, mas ele não vai para a cadeia, porque vocês estão garantindo impunidade eterna para todos os delinquentes e todos os bandidos. E não só isso, você está acusando o Sérgio Moro, a Lava Jato, de ter cometido ilegalidades, e a primeira é ter participado do governo depois de sair da Lava Jato. Mas você não está falando de crimes cometidos pela Lava Jato durante a Lava Jato.
Minha pergunta era o que ele fez de errado na Lava Jato.
O Sérgio Moro é ter ido para o governo?
Olha, eu vou ser muito claro. Primeiro, Diogo, eu entendo a divergência. Eu estranharia se estivéssemos na mesma posição, mas lhe digo com absoluta franqueza. É injusta essa ideia de que a OAB defende a impunidade, injusta e equivocada. Quando nós estamos defendendo a legalidade da ação do Estado, e o Estado é muito mais poderoso do que o indivíduo, o advogado nada mais está fazendo do que defender a garantia do indivíduo é dada pela Constituição. O que eles fizeram de errado na operação está vindo a público, né? Um conluio entre Ministério Público e magistratura, o magistrado produzindo provas, delações que não foram corroboradas. Você aqui falou de delações contra advogados. E já proferiu uma sentença. Já proferiu uma sentença de um processo que acabou de ter denúncia. E lhe digo, um processo eivado de nulidades o processo, tanto que o Supremo já suspendeu esse processo. Então, assim, é esse julgamento num ritmo midiático, é essa vontade de ver condenado quem já se acha de antemão que deve ser condenado, é que está aí corroendo o patrimônio da Lava Jato. Digo mais, se não fosse assim, talvez tivesse sido um passo civilizatório importante. Talvez não, com certeza seria. E cabe a nós agora aprimorar esses institutos. Por exemplo, aprimorar a delação, que ela deve ser acompanhada de outras provas, aprimorar a garantia da ampla defesa e cabe ao Congresso também aprimorar a legislação relativa ao Código Penal e Código Processo Penal. Acho que nada disso é impossível.
Quem foi condenado,
mas com certeza,
por,
o combate à corrupção.
Eu tenho que colocar o Caio na conversa, porque o nosso tempo está esgotando.
Quem foi condenado? Ah, desculpa,
Diogo. Deixa o Caio entrar, deixa o Caio entrar na nossa conversa.
Eu não aguento. Peraí, desculpa.
Diogo, deixa eu lhe dizer, porque você está também aí, fica complicado para mim.
Não precisa.
Sim, não, fica, porque você está fazendo disso um espetáculo de uma forma. Estou tentando aqui debater as posições da entidade que represento. Quem tem a Lava Jato, ou seus integrantes, sendo mais específicos, devem responder como qualquer outro cidadão brasileiro. A ideia central do combate à corrupção é que somos todos iguais perante a lei. Então, se cometeram desvios, se cometeram abusos, é claro que respondem. Por que um procurador da República não responderia? Veja, o processo penal existe para legitimar a pena. Ele existe em especial para legitimar a pena contra o culpado. E o culpado também tem direito a um advogado.
Ô, Caio, senão você fica de fora.
Felipe, eu não terminei a faculdade do Largo de São Francisco, não Santa Cruz, como o Diogo falou da querida mãe dele. Minha pergunta é muito simples. Eu não terminei a faculdade por outras razões. Não tem advogado demais no Brasil? 1.200.000 só na ordem?
Caio, eu ouvi o Diogo chamar de Largo de Santa Cruz e fiquei envaidecido. Né? Mas é a faculdade do Largo de São Francisco, foi um equívoco compreensível. Falou. Mas absolutamente compreensível, você estava falando comigo. Eu acho que sim. A resposta, sendo muito objetivo e direto, é sim. Nós tivemos uma explosão de cursos de direito no Brasil, cursos muitas vezes não acompanhados da devida qualificação do corpo docente, das matérias que eram ministradas. Nós temos hoje um desequilíbrio enorme no mercado de trabalho, quase 1.300.000 advogados. Para ter uma ideia, a OAB é a maior entidade de classe da advocacia no mundo. Né, que tem o maior número de advogados. Não me parece razoável que exista mercado para todos esses colegas, é uma situação muito difícil e de falta de planejamento, em especial do Ministério da Educação. A OAB dá pareceres permanentemente contra a abertura de novas cadeiras, de novas vagas, e hoje, para nosso espanto, nós temos quase 1.000.000 de estudantes em sala de aula. E teremos, então, em 5 anos, outro 1.000.000 de bacharéis, o que é, na verdade, um estelionato. Né? Está se dando a esse jovem, que muitas vezes paga a faculdade com muita dificuldade, uma esperança que não vai se concretizar.
Muito obrigado. Foi um prazer. Quem sabe encontramos aí com...
Obrigado. Prazer é todo meu.
Quando a situação evolui.
No Largo de Santa Cruz. A gente cria o Largo de Santa Cruz.
Nós vamos para o intervalo agora com a Angélica...
E o Felipe São Francisco.
Com a Angélica e a única brasileira com um pé em Marte, a cientista Jaqueline Lira.
Estamos com uma convidada muito especial, Jaqueline Lira, a engenheira-chefe do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Ela brincava com as suas bonecas aos 5 anos, transformando em foguete. Bem-vinda, Jaqueline. Que prazer estar com você. Conta pra gente qual o seu papel na missão Mars 2020.
Oi, tudo bem, pessoal? Muito obrigada, é um prazer realmente estar falando com vocês aqui. Eu sou engenheira mecânica e aeroespacial e eu sou especializada na área de controle de temperatura e na área de mecânica, né, de engenharia mecânica. Mas, como eu digo para todo mundo, é isso que eu faço, eu construo robôs para Marte.
Qual você acha que foi a diferença do avanço da Ingenuity agora, do rover, né?
Do rover, sim. Então, uma das coisas mais diferentes entre a Curiosity, né, e Perseverance, o novo robô, é o braço robótico que a gente tem na frente do robô, né? A Curiosity praticamente tinha a função, tem a função ainda de coletar e estudar as rochas no local. Mas Perseverance, ela não somente vai estudar as rochas no local, ela também vai coletar as rochas, colocar dentro de um tubo e deixar em Marte para que a próxima missão possa pegar essas amostras e trazer de volta para a Terra. Então, essa é uma diferença bem, bem grande.
E qual é a sua próxima missão? Qual é o seu próximo gol? Você se vê na Lua ou em Marte? Você está pronta para essa viagem?
A minha próxima missão tem que, claro, ser para Marte também. Então, eu agora estou trabalhando na Mars Sample Return, que é a missão que vai para Marte, vai pegar esses tubos que Perseverance agora está coletando e vai trazer de volta para a Terra. Então,
muito obrigada, Jaqueline. Você veio representar a mulher, o nosso Dia da Mulher, aqui nos Estados Unidos, o mês da mulher. E a gente vai se falar antes dessas datas aí, porque sempre que você tiver uma novidade, você venha nos contar aqui, tá bom? A gente
ótimo, se fala. Ótimo, meu prazer.
Muito obrigada.
Luiz Felipe Pondé, Thaís Oyama, Imponderáveis, indo além da superfície. Linhas Cruzadas. Quinta, 10 da noite. Na Cultura.
A ciência pode salvar o planeta? Qual é o futuro da humanidade? Medicina, história, tecnologia, meio ambiente, arte e cultura. As novas descobertas, os perigos da atualidade, as lições do passado. Tudo o que é notícia no Brasil e no mundo ganha matéria de capa. Terça, 8h30 da noite, aqui na TV Cultura.
Algo novo todos os dias. TVCultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais.
Estamos de volta com o economista, escritor, filósofo Eduardo Gianetti. Gianetti foi o único convidado, além do presidente Fernando Henrique Cardoso, que participou de um programa especial de fim de ano. E o Gianetti fala sobre tudo. Gianetti, obrigado pela sua presença de novo nesse programa. Seu leque é imenso de informação. Então, das desordens do Brasil, qual é a maior?
Bom, muito boa noite, é uma alegria estar de volta ao Manhattan. Boa noite, Lucas, boa noite, Diogo, boa noite, Caio. Olha, as desordens são múltiplas, né? Mas se você me pedisse para apontar o fulcro do problema brasileiro, eu diria que é formação ética. Nós estamos numa sociedade marcada por um individualismo selvagem, com forte propensão ao auto-engano, porque as pessoas não se percebem como os outros as veem. É uma espécie de paradoxo do brasileiro. Você lê os jornais, você ouve as entrevistas, por exemplo, aqui no Manhattan, você conversa com as pessoas, todo mundo que eu encontro é do bem. Todo mundo é honesto, é competente, está fazendo a sua parte, querendo o melhor para o Brasil. Cada brasileiro individualmente se sente muito diferente acima de tudo isso que aí está. O paradoxo é o seguinte, todos nós juntos somos exatamente o que aí está. Tem alguma coisa errada nessa autopercepção de cada brasileiro. É logicamente impossível que as pessoas sintam-se. Com sinceridade, eu não acho que é uma questão de mentir, é uma questão de hipocrisia, de má fé. A pessoa se sente realmente diferente, ela não se vê no mundo à sua volta. Mas o mundo à sua volta é o resultado de todos nós juntos. Então, eu acho que essa é uma característica sobre a qual nós brasileiros deveríamos refletir um pouco. Será que eu não sou muito mais parecido com tudo aquilo que eu condeno ao meu redor? Será que não há um elemento muito forte de auto-engano na nossa maneira de nos vermos com um ponto cego em relação ao que está errado em nós do ponto de vista ético e com um olhar de lince para o que está errado nos demais?
Diogo, como é que você se enquadra nessa reflexão do Janete? Você é implacável.
Em primeiro lugar,
erro em todo mundo.
Em primeiro lugar, é tão bom, tão prazeroso ouvir o Janete, depois dos outros dois blocos, que eu perdi, que eu sacrifiquei, falando demais, dando espetáculo, tem perfeitamente razão, Santa Cruz, São Francisco, mas é que essa gente me exaspera de tal maneira, só nesse ponto eu diria que o Janete foi muito clemente. Eu acho que não é só auto-engano, há o engano também, não é?
Diogo, é uma pergunta que eu me faço também. Eu acredito que o Nietzsche tem razão quando ele diz que a principal mentira é aquela que nós contamos para nós mesmos. Mentir para os outros é exceção. Ninguém suporta uma imagem muito desfavorável, muito ruim de si próprio. As pessoas constroem, da maneira mais tortuosa do mundo, uma narrativa, uma história na qual elas, ao fim e ao cabo, se saem bem na foto, para elas mesmas. Porque as pessoas não suportam se imaginarem canalhas, calhordas, fraudulentas, enganadoras. E nós, brasileiros, eu acho que somos muito bem dotados nessa capacidade de torcer a nosso próprio favor as narrativas que nós contamos para nós mesmos. Brás Cubas, por exemplo, o personagem do Machado, é um exímio praticante dessa arte. Ele está o tempo inteiro racionalizando, ele fala, trapézio dos meus pecados, trapézio dos pensamentos abstrusos. Ele está o tempo inteiro retorcendo a realidade para, ao final, ele se sentir bem com ele mesmo. Ele ter uma boa consciência. Eu não acho que seja tanta má fé e tanta hipocrisia e tanta maldade consciente. Eu acho que é mais um problema mesmo de auto-engano.
E aí, Caio?
Oh, Janete, eu gostei daquela história que você contou numa entrevista, que o Goethe chegou para o Vitor Hugo e falou, você escreve demais e trabalha de menos, mas eu discordo, eu acho que você tem que escrever muito. Você escreveu 13 livros, o seu último foi o Anel de Giges, que é a história da fábula grega, do Platão, na qual o camponês, de posse de um anel, ele fica invisível, inimputável, ele tem o poder, não tem mais amarras éticas ou compromissos éticos, né? Essa foi a parte fácil. Agora, minha pergunta é difícil. Porque no livro você fala o que cada um faria com esse anel, o anel da impunidade. Então, esquece o Bolsonaro. Já bateu demais do Bolsonaro. Põe um anel na mão de 4 candidatos presidenciais. Digamos, o Moro, o Huck, o
frio.
Dória. Não, ele vai ser conciso. Ele vai ser conciso.
O programa não acaba.
4. Ele é um filósofo, ele vai ser conciso. O anel na mão de cada um desses caras.
4 anéis, cara. Ele escreveu um do livro.
Essa pergunta é difícil.
Não, Caio, seria de uma arrogância sem tamanho da minha parte tentar antecipar o que é que cada um deles faria de posse do anel. O que eu posso te dizer, Caio, é o seguinte, eu penei muito para descobrir, no meu próprio caso, em primeiríssima pessoa, o que eu faria com o anel. Aliás, o meu objetivo maior no livro é provocar o leitor a seriamente encarar essa situação, esse experimento mental. Imagine você estando totalmente impune, sem ter medo de lei, sem ter medo de condenação moral, o que é que emerge, o que é que aparece, o que é que se revela da sua alma no momento em que você pode agir absolutamente de acordo com o seu desejo e com a sua consciência. Eu acho que esse é um exercício interessante para cada um de nós fazer. Eu aprendi demais pensando durante muitos e muitos anos nessa situação para mim mesmo. Reservei toda a parte final do livro, que é um pós-scriptum, para fazer o exercício do anel em primeiríssima pessoa. E a mensagem principal que ficou para mim, o aprendizado. Eu acho que no início meteria os pés pelas mãos, faria muitas bobagens. Mas com o tempo eu ia perceber que aquilo é uma vida vazia, que aquilo não me levava a nada realmente no sentido de plenitude, de realização. Então eu acho que o anel permite você focar e permite amadurecer uma concepção de felicidade que esteja à altura da melhor vida que cada um pode conceber para si. Já... Tratar os outros como instrumentos do seu prazer, instrumentos do seu desejo e das suas ambições, condena a pessoa à mais absoluta solidão. E eu acho que isso é uma coisa que sai como resultado do experimento do anel.
Janete, você vai... com essa sua cultura extraordinária, você vai a 500 anos antes de Cristo para pegar uma ideia e contar uma história que vem lá desde aquela época e aplicar hoje. Vamos ver sua visão, sua capacidade de enxergar o futuro. Daqui a 500 anos, vamos ver se você enxerga tão bem quanto você vê o passado. Daqui a 500 anos, o que que fica dessa nossa cultura de hoje, desse planeta de hoje? Que monumentos, que ideias vão prevalecer?
E minha pergunta foi difícil.
Mas aqui ninguém vai cobrar deles, ele pode falar o que ele quiser, ninguém vai estar aqui para conferir.
Lucas, olha, essa pergunta que você faz é muito legal, porque a gente olha para a geração dos nossos avós e bisavós e vê aberrações éticas enormes. A punição física de alunos nas escolas... tratamento hormonal de homossexuais, o voto feminino que era proibido até o início do século XX, a escravidão, a lista é enorme. É muito fácil para nós olharmos em retrospecto e sabermos que essas coisas eram aberrantes e, em muitos casos, criminosas. E, no entanto, eram legais e eram moralmente aceitáveis. O que você está me propondo fazer é o seguinte, vamos nos transportar para a geração dos nossos bisnetos e tataranetos. Certo. E vamos nos perguntar o que é que eles, olhando para nós, perceberão como aberrações e crimes quase que inconcebíveis. Ou será que nós alcançamos um patamar ético que eles não terão mais nada a ver de errado no que nós estamos fazendo e imaginando que não tem problema nenhum? Eu tenho quase absoluta certeza de que eles verão coisas profundamente erradas. No quê? Primeiríssimo espaço, primeira dimensão, na maneira como nós estamos lidando com os recursos naturais e com o meio ambiente. Eu acho que eles vão pôr a mão na cabeça e vão pensar o que é que eles pensavam que estavam fazendo. Nós estamos agindo como um fumante inveterado que está com enfisema pulmonar e continua fumando sem parar. Eu acho que isso vai chamar muito a atenção. Se é que vai ter daqui a 500 anos alguém para ter essa percepção de nós. Espero que sim. Tratamento de idosos, relações de trabalho, tem muita coisa que nós estamos praticando, que estamos fazendo, que não vemos como profundamente errado e que eu tenho certeza nossos descendentes, as gerações futuras, vão pôr a mão na cabeça e vão falar: meu Deus, como é que era possível que eles tolerassem, como é que eles podiam aceitar essas enormidades? Então, é um exercício, de novo, é um experimento mental. Eu acho que é um exercício que vale a pena fazer.
Já acho com você...
Talvez coisas muito aberrantes que nós estamos fazendo agora, nós não tenhamos ainda o distanciamento para saber. Eu devo ter omitido algumas coisas muito importantes nisso, mas elas aparecerão no tempo.
Olha aqui, com você é sempre uma lição preciosa. Eu acho que aqui os meus tataranetos provavelmente estarão vivendo naquele planeta da Jaqueline, ou em algum outro planeta, porque esse aqui, do jeito que nós estamos tratando, esse planeta não aguenta mais até chegar nos tataranetos. Mas muitíssimo obrigado, Janete, mais uma vez, e vamos contar com você, com outros livros. A produção sua é fantástica. No próximo bloco, nós não vamos ter convidado. Nós estamos comemorando hoje, nessa data, 28 anos do programa, mas nós vamos esticar esse aniversário. Não por vaidade, mas é porque tem coisa boa do Francis que a gente está guardando. Inclusive, você vai ver um pedaço no próximo bloco. E também algumas mulheres excepcionais.
Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br. É mais que um site, é cultura. Luiz Felipe Pondé, Thaís Oyama, Imponderáveis, indo além da superfície, Linhas Cruzadas, quinta, 10 da noite, na Cultura.
Ciência pode salvar o planeta? Qual é o futuro da humanidade? Medicina, história, tecnologia, meio ambiente, arte e cultura. As novas descobertas, os perigos da atualidade, as lições do passado.
Cá estamos com o Caio, o Diogo, a Angélica, o Pedro e quatro mulheres excepcionais, simbólicas do Dia Internacional da Mulher, que é nessa próxima segunda. Ficou faltando. O que está faltando aí? São só quatro mulheres?
Muitas. Faltam bilhões. Eu sou um neofeminista. Eu quero cada vez mais mulheres governando. Elas se provaram mais competentes que homens. Cada vez mais mulheres cientistas, porque elas são mais inteligentes, mais estudiosas. Tivemos um Gianetti.
Quem que é a SWAT? Hã?
A SWAT é cientista.
É. É. Ah, tá vendo?
Jamila é escritora.
É.
Essas,
não, as outras
a
eu
futura
sei.
Presidenta, futura presidenta e a melhor dirigente no Covid, a Jacinda. Claro que as mulheres mostraram que elas...
Eu sou tão ignorante, eu esqueci quem é a SWAT. A Jamila, eu sei.
Tem de vez em quando um homem inteligente como o Gianetti, mas é uma coisa rara. É uma coisa cada vez mais rara.
Olha aqui, falando em Gianetti, tem Gianetti, os anéis dele, e agora você vai falar sobre os anéis do Biden. Quais são os anéis do Biden que tem muito apoio doméstico, mas é fraco, apoio frágil no Congresso e no Supremo.
Como diria o Janete, esse é o paradoxo, né? Porque o apoio popular dele é, inclusive, grande entre republicanos. Um terço dos republicanos, é uma coisa fantástica, apoiam o pacote de resgate dele, apoiam as medidas de vacinação. Ele está com apoio de 60% da população, mas o Partido Republicano é obstrucionista, é o partido trumpista. A margem dele no Congresso é muito exígua. Então, esse é o limite dele para avançar no governo dele. No plano externo, é um problema também, outro dilema, porque ele adotou medidas frouxas contra regimes sanguinários, contra a Arábia Saudita, pelo assassinato do Khashoggi, ele prometeu fazer muito mais e não faz, e contra a Rússia, pelo envenenamento do Navalny. Foram medidas muito mais simbólicas do que qualquer outra coisa, porque se ele joga duro, é complicado para ele, não consegue. E, finalmente, ele prometeu retomar o acordo nuclear com o Irã, mas o Irã está jogando duro e vai arrastar esse negócio. Então, ele está meio empacado em política externa.
Bom, Diogo, o Trump saiu do refúgio dele em Mar-a-Lago, foi fazer um discurso, mentiu, como sempre mentiu, não mudou nada. Ainda vai perseguir os deputados e quem falou mal dele quando ele estava lá. Agora, um livro, o livro de um conhecido jornalista investigativo, conta que o Trump trabalha para o KGB há 40 anos. Isso já tinha sido também um documentário de 2018 sobre as conexões dele com a Rússia. Você acredita nesse emprego dele na KGB?
Não acredito, Lucas. O Trump é agente do Trump. Eu não tenho a menor dúvida de que, em proveito próprio, ele faria negócio com a KGB, com o Putin, com a máfia russa, com qualquer coisa, qualquer organismo, por mais nefasto que fosse, poderia contar com o apoio do Trump se lhe trouxesse algum benefício. Mas ele trabalhar para o KGB, eu acho que é uma hipótese bastante distante da realidade.
Eu discordo, você acha que é perfeito, desde que você oferecesse a ele puxação de saco, adulação e dinheiro, como a KGB tinha, sempre teve a vontade, o Trump trabalharia...
A fonte do livro, que é um ex-agente da KGB, diz que assim, é um cara de baixo intelecto e alta vaidade.
Agora, é porque em baixo intelecto...
Já diz tudo.
Falando em baixo intelecto, você explica por que, que os governadores americanos, que se deram tão bem no começo da pandemia, inclusive esse governador de Nova York, que eu continuo admirando, apesar do...
De tudo.
Porque ele teve uma performance na academia que nem há poucos atores tinham esse talento. Agora, esses governadores estão por baixo. Por quê?
Mesmo eu, com meu baixo intelecto, consigo responder essa pergunta, que é o seguinte. Primeiro é a fadiga da pandemia. A população se cansa de tantas medidas corretas contra a pandemia. Segundo, o Trump. Você não tem o Trump para dar porrada. O Trump está fora, é o Biden. Então, eles são um alvo mais fácil agora. Você tem os governadores da Califórnia que fizeram um erro, foram jantar num restaurante de luxo no meio da pandemia. Esse tipo de coisa você não pode fazer. Você não pode fazer esse tipo de coisa. O governo de Ohio também exagerou, segundo a população. E o de Nova York, o Cuomo, juntou tudo, sabe? As medidas cansam, as denúncias de assédio sexual, e ele é um bully. Tudo isso complica. E é o seguinte, a gente achava...
Você esqueceu o mais importante.
O quê?
As nursing homes, as mortes.
Não, desculpa, que é o mais grave nesse momento, ele está sendo investigado pela Justiça Federal e Estadual pelo acobertamento das mortes nas casas de repouso. E não sei se ele vai continuar adiante na carreira dele.
Não.
A gente sabe, ele é o Churchill. Não é o Churchill. E uma lição básica sobre o Churchill. Os ingleses adoravam o Churchill durante a guerra. Acabou a guerra, o que aconteceu?
Acaba.
Mas tem coisa pior do que o Cuomo, que é o governador do Texas. Esse que não agiram bem no começo, no meio e nem agora, talvez no final da pandemia.
Diogo, uma das poucas vezes que o soldado americano tem o direito de dizer não é para essa vacina. Porque no resto você tem que dizer sim para tudo. E agora, um terço dos soldados, não, em alguns casos, como a maior das bases dela, a base de Fort Bragg, uma que manda soldados para missões especiais, é um imenso, metade não toma vacina. Então, eu pergunto se é justo, porque muitos desses soldados vão servir até na Itália. A Itália tem uma base grande da OTAN e de soldados americanos. Se você não toma a vacina, como é que você vai tratar esse soldado não vacinado?
Essa é uma questão que está sendo discutida agora e que vai ter uma solução drástica. A Europa vai instituir um passaporte sanitário. Quem não tiver o passaporte sanitário em dia, quem não for imunizado, quem não for vacinado, não vai poder entrar na Europa, não vai poder circular para a Europa. Então, essas questões vão ter de ser discutidas de governo para governo, mas é impossível que uma pessoa não vacinada possa transitar pela Europa assim que a vacina for universal, quer dizer, quando todo mundo for vacinado, finalmente. Então, todo mundo está, vocês falam em fadiga, mas todo mundo está disposto a sacrificar um pingo da própria liberdade para debelar essa epidemia, esse vírus, definitivamente.
Eu peço um minuto para falar dos alguns meus heróis favoritos e minha heroína. Os heróis canadenses, os soldados canadenses, estão nessas imagens e começam com a alegria de um deles vacinado dançando a Bhangra. Bhangra é a dança dos Sikhs. Os Sikhs representam só 1,5% da população canadense, mas eles têm 4 ministros do governo. Você imagina, hoje o Biden é capaz de ter que tem mais de 4 negros no
Pentágono.
Pois é, no Ministério. Mas a Bhangra, que esse...
Bhangra,
que os Sikhs levaram para o Canadá, pegou. E agora os marinheiros, os soldados, os bombeiros, os polícias, todo mundo...
Está bangrando.
E isso faz parte do humor da Rachel Maddow. Na Rachel Maddow é a mulher que mais bateu e melhor bateu no Trump. E, por incrível que pareça, o programa dela de janeiro e fevereiro, ela estava em terceiro lugar, já vinha subindo. Foi o programa de maior audiência em toda a televisão a cabo nos Estados Unidos. Isso é um fenômeno, não é só naquele horário. E o canal dela também foi campeão de audiência. Agora, ela é fera, ela pega na sua canela igual um bulldog. É brilhante, é bonita, é lésbica, bem casada e você queria falar sobre...
30 segundos. É. Vamos falar de outro jornalista que é bonito, que é fera, que bate pesado, bem casado, né? Que é o Diogo, nosso Diogo, que deu um
furo.
Você
queria puxar o saco.
Puxar o saco.
Desde o começo você falou, preciso puxar o saco.
Que deu um furo essa semana. O Diogo, tudo bem, ele mora numa mansão bacana em Veneza, mas denunciou a mansão em Brasília do Flávio Bolsonaro. Não o Diogo, o antagonista. A holding... O antagonista.
O mérito não foi meu, foi do Cláudio Dantas, o nosso repórter. E um caso extraordinário, né? Certeza da impunidade, é o que a gente estava falando antes. Não tem CPI da Covid para perseguir os crimes do presidente da República, não tem Lava Jato para perseguir isso, primeiro bloco. Segundo bloco, não tem Lava Jato para perseguir a bandidagem, os quadrilheiros que saquearam a Petrobras. E o carinha, filho do presidente, investigado por rachadinha e por ter comprado imóveis com dinheiro de rachadinha, se sente à vontade para comprar uma casa de 100
milhões de reais
com financiamento de banco público.
Hoje no Brasil se rouba o anel de Giges.
E impunidade.
Não dá para fazer fábula porque rouba um anel.
Impunidade e imunidade que vem aí também, né? Agora, antes do encerramento,
isso
precisamos avisar.
É isso aí.
Que vocês podem não só nos ver, mas também ouvir o Manhattan num podcast disponível no Spotify ou na plataforma de áudio mais perto de você. Hoje é aniversário de 28 anos, como eu disse, e nossa longa festa vai terminar na próxima semana, mas a Angélica preparou uma edição sobre durante 10 anos nós trabalhamos aqui na cultura e fizemos dois making of, como é que se fazia uma ata. E vocês vão ver a primeira delas, foi bem no começo, com o Francis ainda participando do programa. E aqui as manhattanzanas se despedem agradecidas. Até a próxima semana. Obrigado.
Nossa primeira conexão é via fax. 5 dias antes da gravação, Caio Blinder nos manda 4 ou 5 sugestões. É o que ele chama de pauta prematura. Um dia antes da gravação, temos um roteiro ainda incompleto, mas bem definido. Lúcia Guimarães e eu preparamos os textos. Angélica Vieira começa a editar as matérias que servirão de introdução aos assuntos. No dia da gravação, Caio Blinder vem de Indiana, onde está fazendo doutorado na Universidade de Notre Dame e dando aulas na Universidade de Indianápolis. Vale a pena registrar que Caio, aos 24 anos, era o editor internacional da Folha de São Paulo, onde Paulo Francis publicava suas colunas. Vale a pena também registrar que os dois raramente concordam sobre alguma coisa. Nós nos reunimos uma hora antes da gravação, mas o assunto raramente é o programa. Parece que todos preferem guardar suas ideias para a gravação.
Tá bom hoje.
Parece que existe um público interessado neste formato, menos rígido, permitindo mais tempo aos assuntos e divergência de opiniões.
Sim. Ah, tá ótimo. O que é isso, Francis? Eu acho que tá elegante.
Ih, mas você é coisa mais suburbana